Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu/myoffer to see the scholarships you may qualify for.
jovempan.com.br
É o destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Os dois terços do partido político, Vaccari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci.
Renato Duque, ex-diretor da Petrobras em depoimento à Lava Jato.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais este programa Hora do Agronegócio. E enquanto nos preparamos, vamos ouvindo aqui algo fantástico de milionário e Zé Rico, a música Caminheiro. Aliás, uma boa dica, quer aprender a ser rico honestamente? Manda lá, milionário e Zé Rico.
Caminheiro que lá vai indo, pro rumo da minha terra, por favor faça parada na Casa Branca da Serra.
Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do JBS, delataram e explodiram essa república brasileira que aí está, se supostamente for tudo comprovado. Revelaram e gravaram e prepararam uma delação estruturada e agora o país obtém de forma ainda mais clara a associação criminosa do Estado com o empresariado. As consequências, sob o ponto de vista político, já viraram a pauta nacional de todas as atenções. Impeachment, Temer vai negar, viveremos acentuadamente o calor de um conflito tóxico, atômico e radioativo com soluções imprevisíveis. Agora, em paralelo a tudo isso, temos JBS. Esta empresa tem uma receita de cerca de 50 bilhões de dólares. Isso a coloca em torno da quarta maior empresa de alimentos do mundo e a maior do setor de carnes do planeta. Se a empresa não for separada dos seus acionistas, os delatores Wesley e Joesley, teremos uma crise ao longo de toda a cadeia produtiva dessa corporação. Milhares de produtores rurais, milhões e milhares de fornecedores, funcionários no Brasil e no mundo inteiro, um preço altíssimo que será pago por pessoas que orbitam em torno dessa mega empresa brasileira do agronegócio. As repercussões para o setor brasileiro são da mesma forma nefastos e também imprevisíveis. Tudo dependerá da sensatez de separar a vida da empresa da agora vida dos seus controladores. Assim como a vida do Brasil precisa ser separada dos seus atuais controladores. A confiança explodiu e expirou.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio.
Agora vem aí Nani Cox entrevistando Elmar Novak, ministro interino, sobre a Operação Carne Fraca.
A Operação Carne Fraca completa 2 meses nessa semana e para fazer um balanço da ação, estamos na linha com o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak. Obrigada pela atenção com a Jovem Pan, ministro.
Estou à disposição aqui.
Ministro, como o senhor avalia o desempenho da exportação da carne nesses 2 meses?
Bem, olha só, esse é um mercado muito importante para o país, né? Para se ter uma ideia, foram quase 14 bilhões de exportação no ano de 2016. E nós percebemos nesses 2 meses não uma queda significativa, mas está bem aquém do que nós poderíamos chegar, porque nós tínhamos a expectativa de aumentar um valor considerável nas exportações. E isso não aconteceu. por certo, efeitos dessa operação. Agora nós estamos, eu falo que nós vencemos a primeira etapa, a primeira onda, agora nós começamos as missões internacionais com o objetivo de desmistificar o que de fato aconteceu em relação a essa operação, onde o foco era o desvio de conduta de alguns servidores e acabou se situando na qualidade dos produtos numa falha de comunicação. Então, o ministro Blairio Maggi já está visitando alguns países, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Tão logo ele retorne, eu saio em missão para a comunidade europeia, depois Egito, Irã e Argélia. E nós estamos, depois ele segue para a China, Hong Kong, então nós estamos fazendo o papel agora de desbravador. Nós temos que reconquistar a confiança desses países que são importantes parceiros comerciais do Brasil.
E algum frigorífico permanece interditado?
Nós temos, a grande maioria deles já saiu da lista. Agora, a questão deles reconquistarem o mercado internacional é outra etapa. Uhum. Serão necessárias conversas entre o importador com os fornecedores aqui. O governo precisa mandar novas missões para cá. Esse vai ser uma etapa mais difícil. Agora, até onde nós temos agora, nós temos ainda 3 plantas que estão em auditorias mais intensas, mas os problemas já foram sanados. E nós temos 2 que, de fato, foram banidas, pararam de produzir. Agora, o grande desafio, como já disse, são as novas missões que estão chegando. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos 57 países que estão com inspeção reforçada nos produtos que são vendidos pelo Brasil, né? Então, em nenhuma delas houve uma devolução dos produtos brasileiros. Isso demonstra a qualidade do que é produzido aqui. Agora é um processo longo de reconquistar a confiança.
Quais são os próximos passos agora da investigação?
Olha, agora já em relação à operação carne fraca, já virou ação penal. E aí caberá a todos aqueles envolvidos se justificarem perante a justiça. Agora, o Ministério da Agricultura vem fazendo um trabalho agora de convencimento às empresas para que todas elas tenham o seu compliance. O Ministério da Agricultura lançou no último dia 3 de maio um compliance do Ministério, onde nós queremos aí fazer um compromisso com a sociedade e estabelecer regras claras de conduta do servidor e das empresas, até onde esse relacionamento pode e deve ir, até onde é saudável. Então, esse compliance do Ministério, dentro de 60 dias, nós estamos entregando um código de ética do servidor. Nós estamos entregando para a sociedade de modo muito transparente o que pode ser feito e o que deve ser feito. E estimulando através das associações para que as empresas tenham seu compliance. O segundo momento, e o compliance aqui tem que se frisar, que ele está com foco na lei anticorrupção, que é justamente o foco dessa operação carne fraca. Agora, além disso, nós queremos dar um passo a mais. Nós vamos lançar o selo Agro Mais Integridade do Ministério da Agricultura para aquelas empresas que, além de terem o seu compliance, aquelas empresas que seguem rigorosos padrões de sustentabilidade, de respeito à questão ambiental e de responsabilidade social, vão adquirir esse selo. Esse selo deverá ser atestado por entidades fora da administração pública e isso servirá como um selo de qualidade. A empresa, ao ter o seu selo Agro Mais Integridade, vai estar dando uma demonstração não só para o mercado interno, mas para o mundo, que produz alimentos de qualidade, de modo sustentável e com responsabilidade social.
E vocês esperam normalizar a confiança na carne brasileira em quanto tempo, mais ou menos? Vocês estão otimistas?
Olha, nós estamos assim otimistas com os resultados dessa missão que já começaram a aparecer. O Kuwait anunciou a abertura da carne bovina para o Brasil, que já estava suspenso há alguns anos, não foi por em relação à operação em si. Nós estamos recebendo algumas manifestações de apoio, como tivemos, por exemplo, da Rússia, que foi bastante importante. Então, nós estamos otimistas e acreditamos que até o final do ano a gente consiga não só retomar a confiança consolidando esses mercados, mas como ampliando a nossa participação. Lembrando que nós temos uma meta ousada, mas possível, que é passar de quase 7% para 10% da participação do Brasil no comércio internacional ligado à agropecuária. E para conseguir essa meta, nós temos que fazer isso, correr o trecho, visitando os países e mostrando com muita transparência como se dá o processo produtivo aqui.
Perfeito. Essas foram as palavras do ministro interino da Agricultura, Elmar Novak. Ministro, obrigada pela atenção com a Jovem Pan.
Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os ouvintes.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Jovem Pan.
Em meio à crise política gerada pelas delações dos executivos da JBS, o site da companhia foi alvo de uma ação de hackers neste sábado. Segundo o site de tecnologia Tecmundo, o ataque foi organizado pelo grupo Anonymous, que conseguiu acessar senhas, implantar usuários no banco de dados e chegou a monitorar a navegação local. Durante a ação, o site da Friboi, que pertence ao grupo JBS, remeteu a uma carta que teria sido enviada pelos hackers. O comunicado dizia o seguinte, abre aspas, "Não iremos descansar enquanto não caírem todos." O texto também apontava que o problema não era com os trabalhadores das empresas, mas com os ladrões e corruptos que estão acabando com o povo e com o país. A assessoria de imprensa da companhia confirmou apenas uma tentativa de invasão, mas negou que houve prejuízos. Os sites da JBS já estavam funcionando normalmente no final da noite deste sábado.
Jovem Pan! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. As últimas do agronegócio.
E agora, ouvintes, boletim de Natasha Mazzaro sobre o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Federais, Agropecuários e vem bronca aí.
Decreto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promete acabar com as indicações políticas para o cargo de superintendente regional. De acordo com a norma que entrou em vigor no dia 12 de maio, o profissional precisa ter ensino superior completo, ter concluído o estágio probatório e ser servidor da pasta. O apadrinhamento político nas superintendências regionais voltou a ser questionado em meio à Operação Carne Fraca, realizada no mês passado e que apurou o envolvimento de servidores em um esquema de corrupção com empresários de frigoríficos. Entretanto, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuárias, Maurício Porto, defende que, além dos critérios estipulados no decreto, sejam adotados também critérios meritocráticos.
É essa via que nós defendemos. Por quê? Porque é para sair do viés da indicação política para evitar ou talvez minimizar essas questões que acontecem, que têm acontecido, esses escândalos, essas operações. Porque mesmo que a pessoa seja da casa, seja funcionário da casa, seja concursado, tenha qualidade no emprego, etc., etc., com a indicação política, ele pode ser influenciado.
No Brasil, dos 27 superintendentes regionais, 16 não preenchem os requisitos do decreto que já está em vigor. Por isso, o sindicato reivindicou a troca imediata dos profissionais que ocupam esses cargos. Porém, a reivindicação foi negada pelo Ministério da Agricultura. Para o presidente da ANFA sindical, Maurício Porto, a negativa prejudica o trabalho dos próprios auditores fiscais, que têm o compromisso de oferecer produtos de qualidade aos consumidores.
O fato dele não ter uma indicação política, ele dá uma autonomia maior e um compromisso maior com a realização dos trabalhos técnicos, que é esse trabalho nosso, do Ministério da Agricultura, que é exatamente a defesa da segurança alimentar e saúde pública. Nós trabalhamos nessa área. O compromisso maior nós, da nossa carreira, é essa. É de fornecer um produto de qualidade para aquelas pessoas que vão consumir e até para a exportação do país.
O sindicato confirma que continuará lutando para que os superintendentes que estão fora das determinações do decreto sejam afastados.
E vamos agora com o jornalismo Jovem Pan.
A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a corrupção na superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Santa Catarina. os policiais apuram um esquema envolvendo os servidores que acobertavam a adulteração de pescados importados. Segundo a Polícia Federal, as empresas envolvidas na fraude são suspeitas de colocar produtos químicos e água nos pescados para aumentar o peso. Os pescados são importados da China, das espécies panga, merluza e polaca do Alasca. A Polícia Federal expediu 20 mandados de busca e apreensão, 12 de busca pessoal e 5 de suspensão cautelar do exercício das funções públicas. Segundo a PF, 2 servidores da direção do MAPA devem ser afastados. Ao todo, 16 pessoas devem ser indiciadas no esquema. A suspeita é que 2 grandes empresas importadoras não passavam por fiscalização no país. A importação dos pescados eram desviadas para entrepostos frigoríficos de Itajaí, não relacionados à área de pescados. Assim, sem reinspeção, o alimento ingressava fraudado para a comercialização. Ainda conforme a PF, os envolvidos no esquema perseguiam servidores que realizavam a fiscalização correta de pescados. Esses servidores sofriam, inclusive, procedimentos disciplinares internos e remoções para afastá-los de atuação. De acordo com a PF, a investigação começou há 9 meses no setor de pescados do Vale do Itajaí. Lene Junsec para a rede Jovem Pan.
Jovem Pan, e tal alimento brasileiro seguro e legal? Os aditivos na alimentação, o que significam aditivos? No Fórum Jovem Pan Discute Mitos e Fatos, a alimentação do futuro, teremos painéis onde a tecnologia, segurança, saúde e sustentabilidade serão discutidos. Hotel Tivoli, dia 30 de maio próximo. O Itaú criou um site para ser acessado por todas as pessoas que desejam saber mais dos alimentos agroindustrializados. É o www.alimentosprocessados.com.br. O pesquisador Ayrton Vialta nos informa que a utilização de aditivos no processamento de alimentos é uma questão de necessidade e não de escolha da indústria. E exemplifica com o leite pasteurizado UHT. São usados estabilizantes, citratos e os fosfatos, porque o leite passa por um tratamento térmico severo. Os aditivos usados nos alimentos processados precisam de aprovação da Anvisa. Isso só ocorre através de critérios muito rigorosos. E também, os aditivos no mundo todo são controlados por órgãos internacionais ligados à FAO da ONU. Jovem Pan e tal, alimento brasileiro seguro e legal.
Em campo, produtores e seus desafios.
E como anda a soja e o milho? Carolina Ercolim.
A previsão de produção da soja aumenta 110 milhões e 700 mil para 112 milhões e meio de toneladas. Na prática, pouco mais de 1%. Mas o reajuste na projeção da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais também eleva a expectativa de exportações em quase 1 milhão e meio de toneladas. Em fevereiro, o IBGE já havia revisado a estimativa da safra brasileira de grãos, que prometia bater recordes. A boa produtividade, naturalmente, leva a bons resultados. Mas em safras abundantes, o preço não é tão satisfatório, como explica o gerente de marketing da Bayer, Marcelo Junqueira.
E é natural que em anos de altas produtividades o preço da commodity não tenha recordes de preço e sejam preços mais dentro da próximo do equilíbrio de custo e lucratividade, né? O preço não é ruim a nível de dar prejuízo, mas também não é excepcional a nível de dar lucros excepcionais.
Isso tem mostrado consequências para os produtores de milho, que na safra passada tiveram alta rentabilidade com a cultura. Alon Baron, produtor da região de Formoso, Minas Gerais, está sofrendo com o patamar baixo do preço do milho.
A gente tinha milho há pouco tempo atrás de R$ 40,00. R$ 48,00 chegou você vender um saco de milho. Hoje não se vende a R$ 20,00. E vejam que a gente veio de um custo extremamente alto do ano passado.
Os baixos preços do milho estão travando a comercialização antecipada da safrinha e estimulando a armazenagem. Os produtores devem optar pelo silo, de modo a comercializar quando o preço estiver um pouco melhor.
Encerramos este bloco do A Hora do Agronegócio e logo em seguida uma entrevista sensacional com a Fundação Zé Carvalho de Pojuca, Bahia. Um caso realmente de elevada dignidade.
Na Jovem Pan, A Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
Na Jovem Pan News, está na moda, com Manu Carvalho. E olha que bacana, a moda brasileira está ganhando mais destaque na França. A brasileira Ana Cury, que é designer de joias, é uma das finalistas da premiação ANDAN, Associação Nacional de Desenvolvimento de Arte e Moda, que é um concurso anual da instituição fundada por Nathalie Dufour, que busca identificar e incentivar talentos emergentes na França. E a designer de joias concorre na categoria Acessórios de Moda, cujo prêmio é de 50 mil euros. E esse valor será investido na marca do vencedor. Bom, o resultado será divulgado no dia 30 de maio. E olha, alguns dos nomes renomados que também ganharam prêmio foram Martim Magela, em 89, e Anthony Vaccarello, em 2011. Jovem Pan!
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
Amigas e amigos da Rádio Jovem Pan, nós hoje recebemos aqui duas personalidades muito importantes de um fato muito rico no Brasil. Eu conheci e visitei a Fundação Zé Carvalho, lá em Pojuca, na Bahia. Este homem fundou a Ferbasa, uma companhia que hoje lidera um setor importantíssimo do ferro-liga, que é utilizado no aço inoxidável, e teve uma ação simplesmente fenomenal. Ele simplesmente passou esta companhia, a Ferbasa, para uma fundação, Fundação Zé Carvalho. E na minha visita eu fiquei encantado com o número de crianças que são atendidas em várias regiões do Nordeste a partir desta iniciativa deste homem, o Zé Carvalho, que infelizmente não está mais aqui conosco na Terra, mas com certeza anda orbitando por aí, nos ajudando em outros campos. Eu tenho aqui o Zé Ronaldo Sobrinho, que é o presidente da Fundação Zé Carvalho, e também a Marta Barroso, que é a chanceler da Fundação. Obrigado por terem vindo. Conta um pouquinho da Fundação como um todo e este mundo do agronegócio com estas crianças em escolas rurais e também uma escola técnica agrícola que vocês têm lá.
A Fundação ela começou em 1975. Três anos depois foi criada a primeira turma com 24 alunos. O curso foi voltado para jovens carentes. Foi o curso técnico que foi implementado inicialmente, foi o curso técnico de mineração. E hoje nós contamos com 3.800 alunos nas nossas dependências.
Muito bem. Eu vi que tem 1.200 crianças nas escolas rurais. Senhora chanceler, dona Marta, como é que essas crianças são recrutadas? Qual é... Que destino elas tomam? O que, que muda na vida dessas crianças, principalmente nessas escolas rurais, essas 1.200?
Inicialmente, o projeto ele visava de reduzir o êxodo rural. Então, naquela época, quando ele foi criado, o objetivo era esse. Tanto evitar o êxodo, como dar oportunidade a crianças do campo, que não tinham acesso à educação de qualidade, a fazer uma mudança de vida através da agricultura familiar. Depois, lógico que o projeto tem que ser periodicamente revisto. A escola criou, o projeto criou o curso técnico. A fundação viu que os anseios também mudaram. Então, o que é que esse jovem hoje, qual o desejo que ele manifestava? Ele manifestava se inserir no mercado de trabalho. Então, por isso a escola foi reformulada recentemente, em 2009, o curso técnico foi criado para justamente dar oportunidade ao jovem se inserir no mercado de trabalho.
Quais são as maiores, assim, os maiores desafios para manter viva uma fundação com esse princípio, né, que vocês têm?
Nós fizemos um planejamento estratégico em 2016 até 2020, onde a gente, digamos, vai priorizar, vamos dizer assim, a qualidade do ensino, melhorar a qualidade do ensino em nossa instituição. Nós temos um projeto também de construir uma nova escola para o ensino médio, né, o que é o colégio técnico. É que esse investimento será da ordem de 17 milhões. E nós queremos melhorar os nossos recursos humanos, recursos materiais, principalmente inserindo a tecnologia educacional em nossa instituição.
Sim. E vocês lá são absolutamente independentes ou têm convênios com o governo?
Nenhum. Todos os projetos da fundação são mantidos diretamente pela fundação.
Sim.
Sem nenhuma contribuição externa. É, a fundação, ela investe em torno de, por ano, em educação, em torno de entre 35 e 40 milhões. É, e de onde é que vem esse recurso, os nossos recursos? Vem dos dividendos da Ferbasa e de alguns projetos, alguns centros produtivos que a fundação criou, o Dr. Carvalho, a pessoa dele diretamente criou, também, né, ele preocupado com a perenidade, porque uma fundação, o aluno entra com 5, 6 anos de idade e ele sai com 14 anos. Então é 14 não, mais um pouco, né? 17 anos.
É, 16, 17 anos.
Então é um projeto de longo prazo. É um projeto que então você tem que assegurar. Você não pode chegar no meio do caminho e dizer acabou o recurso e agora vai fechar a escola. Não pode. Então aí ele criou alguns centros produtivos para ajudar, né? Também a manter a obra, né?
Uhum. 40 milhões de investimentos anuais, né? É um número significativo. Pujuca fica ali a 70 quilômetros, mais ou menos, de Salvador, na Bahia, e vocês trabalham em mais áreas do que a Bahia, né? Mas tem atuações só ali ou no Nordeste, em outras regiões também?
A abrangência do nosso projeto é em torno de 150 quilômetros.
Em torno de 150 quilômetros de Pujuca.
150 quilômetros de Pujuca. Isso abrange mais ou menos 20 municípios.
20 municípios ali em torno.
E temos um projeto com o governo do estado, né? Um convênio com o governo do estado de Pernambuco, em apenas uma escola no município de Jatobá, em Pernambuco.
Ah, em Pernambuco.
Trabalhando também no mesmo sistema da fundação, com a alternância e o regime regular.
Muito legal, muito bom. Bom, alguma mensagem que vocês querem deixar aqui para o Brasil que nos assiste? Alguma coisa em especial? Alguma convocação?
A mensagem que nós queríamos deixar é que as pessoas, os empresários, as empresas conheçam o trabalho da Fundação José Carvalho, se inspirem nele e repliquem esse projeto em outras regiões do Brasil que também precisam muito de apoio com relação à educação.
Sem dúvida.
Por questão que o governo sozinho, eu acredito que pelo menos em curto e médio prazo, ele não vai dar conta. Então, tem todo mundo se unir para ver se consegue melhorar a educação, que só com a educação é que teremos um país melhor.
Sem dúvida. Bom, o Zé Ronaldo Sobrinho, presidente da Fundação Zé Carvalho, lá de Pojuca, na Bahia, a Marta Barroso, chanceler da Fundação, e tem também a Bárbara Carvalho, que não está aqui, mas é que é um grande símbolo, um ídolo também, daquilo tudo lá que eu também conheci. Eu recomendo, sim, que vocês possam conhecer no www.fjc.org.br este exemplo espetacular desta fundação, que tem 1.200 crianças mantidas por ela nas escolas rurais e quase 200 jovens na escola técnica agrícola, um lugar espetacular para recrutamento e seleção de pessoas.
Caminheiro que lá vai indo.
Encerramos mais este A Hora do Agronegócio neste domingo. Esperamos você na programação inteira da Jovem Pan todas as semanas. Dia 30 de maio próximo, Fórum Jovem Pan discute mitos e fatos, a alimentação do futuro. Venha com a gente e aqui nos despedimos com Milionários é Rico.
na honestidade de ficar rico, é claro, com a música Caminhoneiro, agradecendo a Nani Cox, a nossa jornalista, a sonoplastia de Reginaldo Lopes e toda a galera genial da Central Jovem Pan. Até a próxima.